No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar? Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Mami Talks. Hoje trazemos outra vez Joana Ramalho. Vamos falar sobre crianças, sobre desenvolvimento infantil, sobre parentalidade e tudo mais que venhas trazer-nos.
Obrigada, Joana, por teres aceito este convite novamente e por mergulhares completamente connosco em qualquer tema que nós te deixamos. É mesmo uma gratidão podermos contar com o teu conhecimento e experiência.
Obrigada pelo convite, também gosto sempre de falar convosco. Em particular destes assuntos que, com a devida informação, podem levar-nos a mudar para muito melhor a vida das nossas crianças e das crianças que convivem connosco.
É essa a intenção desta conversa, vamos a isto.
Olha, Joana, explica-nos aqui um bocadinho o que é que são desvios de comportamento. Isto sempre na visão da Maria Montessori, e portanto... Acho que melhor do que tu não existe para conseguir mesmo aqui encaminhar-nos, não é? Nesta compreensão e em tudo o que acaba por envolver, porque é um tema bastante complexo, mas que tenho certeza que vais conseguir simplificá-lo para que nós consigamos pôr, primeiro compreender e depois pôr algumas ferramentas em prática no dia-a-dia.
Sim, é um tema complexo, mas é interessantíssimo mesmo. Assim, muito resumidamente... A Montessori define os desvios como modelos de comportamento que nos indicam que a criança está fora do caminho de um desenvolvimento saudável. Isto como defesa a obstáculos com os quais ela se vai deparando. Podem advir de um ambiente que não é adequado, ou há adultos que não vivem pacificamente com esta criança, ou que não a compreendem e, por sua vez, também não atendem então às suas necessidades. Esta questão dos desvios, eu vou tentar trazê-la para aqui da forma exatamente igual como ela me foi trazida a mim, metaforicamente. Nós podemos comparar a criança a um rio. Um rio cujo curso natural é avançar em direção ao mar. E se... Por exemplo, colocarmos uma pedra no meio deste rio, o rio vai alterar o caminho, mas se a pedra não for muito grande, o rio consegue voltar ao seu curso normal, portanto retoma e flui normalmente. Agora, se pegarmos num rio, por exemplo, um rio que normalmente tem muitas curvas, e se para construirmos uma cidade ou o que for, nós pegarmos nele e o esticarmos, não é? O curso dele, e o quisermos tornar reto à força... O que vai acontecer é que assim que chove, esse rio transborda. E se equipararmos a uma criança, portanto, ele transborda e comporta-se de uma forma que nos assusta. Mas, de facto, este rio não teve escolha. Acontece com a criança a mesma coisa. Quando a canalizamos num determinado sentido, uma criança, o desenvolvimento dela é cheio de curvas, não é? Quando a queremos obrigar a tornar-se reta, ela também transborda. Outra metáfora que também é interessante é... Para o mesmo rio, não é? Se colocarmos um muro a barrar o curso do rio e quisermos criar ali uma barragem, esse muro, no fundo, tem o objetivo de conter a água. A questão é, se chove, a água transborda. Ou então, se o muro não aguenta, há uma explosão de água. E essa água são as emoções da criança. Ou seja, se ela não pode viver, a personalidade vai definhar. Então, ela volta-se para si própria e volta-se também para os outros.
Sim, sem dúvida. Quais é que tu consideras que são assim os principais desvios, quais é que são assim as principais características notórias destas crianças que efetivamente apresentam estes desvios de comportamento?
Então, aqui o desvio não é visto, é importante referir que um desvio não é visto como algo bom ou mau, ou seja, um desvio é um desvio, todos passamos por desvios, é intangível viver sem que isto aconteça. Importa que o desvio não seja demasiado, não aconteça por demasiado tempo, portanto, que a criança retome rapidamente o seu curso. E depois temos aqui crianças que reagem de formas diferentes, consoante a sua personalidade. A Montessori dividiu aqui as crianças em dois géneros, as crianças de personalidade forte e as crianças de personalidade frágil, sendo que isto não é algo binário, vá. Isto é algo que, entre estas crianças, há crianças que têm características de umas e de outras, mais ou menos. Portanto, temos aqui dois extremos que... são as crianças de personalidade forte, ou seja, são as crianças que têm mais energia, são crianças que são mais ativas. E se pegarmos aqui nesta metáfora da barragem, estas crianças são as que tentam destruir a barragem a todo o custo. Ou seja, elas destroem tudo para se soltar. São crianças que derrubam coisas, que correm sem direção, que têm um olhar mais perdido, que agem fora de contexto e de formas demasiado efusivas quando não era isso que se esperava ali naquele momento. E estas crianças, por muito que se debatam, elas também podem ser derrotadas, digamos assim, estamos sempre a falar metaforicamente, não é? Se esta barragem for forte demais. E o que é que acontece a estas crianças? Perante uma força maior do que a força delas, elas tornam-se parecidas às crianças de personalidade frágil de que vou falar a seguir, que são crianças que se submetem a esta barreira, a este muro que contém a barragem, e a aceitam e ficam atrás dela. Ou seja, uma criança em fuga que tenta libertar-se energicamente destes obstáculos do desenvolvimento pode tornar-se também numa criança aprisionada. Basta que o adulto insista o suficiente e que consiga destruí-la o suficiente, digamos assim. Depois, as crianças com personalidade frágil. São crianças, podem até ser crianças que já nascem com uma tendência para aceitar estas barreiras. Ou seja, elas olham para a barragem, aceitam-na, e até ajudam a construí-la, preferem não forçar, preferem não correr riscos, preferem não extrapolar este muro desta barragem. Então, sob o mesmo desvio que as outras crianças de personalidade forte, estas crianças submetem-se. Qual é que é a questão aqui? É que estas crianças, na verdade, elas não se conseguem submeter de verdade, porque isto vai contra a natureza de cada criança, vai contra a natureza humana. Então, o que é que vai acontecendo? A criança não vai extrapolar o muro, mas vai escapando pelos cantinhos. Vai vazando em pequenas quantidades a água. Só que isso não rende. E como o rio não retoma o curso novamente, não é? Escapa só por bocadinhos, esses bocadinhos secam imediatamente e não fluímos em direção ao mar. Continuando aqui na mesma linha. Agora, quando é dada a oportunidade a esta criança? É importante referir que é uma criança que se torna medrosa, é uma criança que se acostumou àquela barreira, a estar ali contida, ou seja, o mundo é algo que passa a assustar esta criança. Segundo a Montessori, não é fácil resgatar crianças com barreiras. Uma criança em fuga, uma criança com a tal personalidade forte, é fácil de resgatar, basta encontrar algo altamente interessante para ela, mas estas crianças de personalidade frágil é bastante difícil de resgatar daqui, deste estado.
Sim, sem dúvida. E foi tão bom tu poderes descrever algumas destas características para que nós consigamos entender efetivamente não só quais é que são estes padrões, não é? E a Catarina está aqui com o Kiki, mas Catarina, corrige-me, eu acho que aquilo que tu querias acrescentar era que é isso mesmo, são os polos, não é? Estão de um lado e do outro, mas não significa que não exista algo entre eles.
Queria só usar a palavra espectro, isso. Não é? Temos um espectro, uma ponta é uma coisa, outra ponta é outra, e no meio temos variadíssimas opções.
Exato. Mas foi tão bom tu poderes, de facto, discriminar, não é? Porque isto pode parecer um pouco abstrato para quem está a ouvir. E isto é, como mencionámos no início, é um tema bastante complexo, e quando nós conseguimos torná-lo um pouco mais prático, um bocadinho mais caracterizado, torna-se fácil, ou mais fácil, nós identificarmos não só que crianças é que nós fomos, mas também que crianças é que nós agora temos à nossa frente, não é? Para com isso, nós como adultos responsáveis e maturos conseguirmos efetivamente agir da melhor forma para os conduzir, mantendo sempre esta fluidez do seu próprio rio.
Exatamente. E é importante também que saibamos, partindo do pressuposto que uma mesma criança durante o seu percurso passará, terá que se desviar algumas vezes de obstáculos, é importante nós estarmos atentos à existência ou não de um desvio, efetivamente, porque uma coisa é haver um obstáculo pequeno, a criança contorna e volta e, tranquilo. Outra coisa é nós começarmos a identificar nela comportamentos que nos podem dizer que no decorrer do desenvolvimento dela podemos estar nós mesmos a fazer algo, ou o ambiente em volta dela a fazer algo, que a obrigue a defender-se de alguma maneira. Eu não sei se querem que eu me foque assim em desvios especificamente. A Montessori apresenta-nos 5 desvios principais, ou seja, 5 desvios que ficam muito claros, portanto, em crianças que nos dizem que estão a defender-se de alguma coisa. Por exemplo, o afeto, o desvio do afeto. Estas crianças com este desvio apresentam um excesso de apego e de dependência do adulto. Ou seja, são crianças que nunca fazem nada sozinha, nunca se sentem bem a enfrentar um desafio sozinhas, e nós alimentamos essa dependência ao não permitir que elas façam coisas sozinhas, efetivamente, e também ao transmitirmos insegurança em relação ao mundo que nos rodeia. E com o que é que isto contrasta? Contrasta com um apego seguro, por exemplo, em que a criança sabe que o adulto está lá, então ela sabe que pode avançar com coragem, com certezas, e por conta própria. Agora, se por exemplo, o adulto ou algum adulto que lida com esta criança é um adulto que não é consistente, ou seja, que altera o comportamento de acordo com o estado do tempo, por exemplo, ela não se sente segura e automaticamente esta criança pode agarrar-se até demasiado a ele, não vai ele, olha, fugir a qualquer momento, não é? Há que perceber o que é uma criança que não nos larga, por exemplo, porque só quer estar connosco e brincar connosco, porque é natural, não é? Tipo, quer estar com alguém, nós gostamos de estar com outras pessoas, gostamos de brincar. Uma criança que já tem uma dependência tal que o mundo para ela já é assustador. Portanto, ela já tem ali um apego, mas é um apego barra dependência já. Ah, uma coisa que é importante também referir, que é, há 5 desvios principais que a Montessori nos fala, mas eles vão dar todos ao mesmo. Por isso, ela, no livro A Criança, ou A Descoberta da Criança, numa nova edição, ela fala disto tudo, e só há uma secção que é chamada desvios. Portanto, vamos ver, à medida que vamos falando deles, que eles são todos a mesma coisa. Portanto, são todos sintomas muito idênticos. A posse, portanto, a posse é a mesma coisa, mas direcionada para coisas ao invés de pessoas. Ou seja, a criança não é muito apegada a um adulto, é muito apegada às coisas, ou seja, não consegue dividir aquele brinquedo, nem dar aquele brinquedo nunca, ele é só dela, sempre dela. E obviamente nós não forçamos a partilha, mas começa-se a notar em crianças, a partir dos 5, 6 anos, que elas começam a ter facilidade em partilhar. Então, quando há aqui alguma criança que nesta idade é altamente apegada a algum objeto, aos seus objetos, não é? E não se abre, não se liberta disto, ela pode estar a demonstrar que acontece ali um desvio, um obstáculo qualquer. Depois, o poder é outro desvio que a Montessori identificou em crianças. Portanto, em vez de ser a posse de uma coisa, é a posse sobre a ação do outro. Ou seja, falamos de crianças que agem sobre a ação, neste caso, do adulto. Ou seja, pedem coisas o tempo todo, pedem-nos para abrir a janela, fechar a janela, abre a gaveta, vai buscar comida. Portanto, ela passa o tempo a depender do adulto e a requerer a ação do adulto para tudo. E isto, com o passar do tempo, obviamente, a nós, enquanto pais, enquanto educadores, não é? Incomoda, não é? Vai começando a incomodar, mas nessa fase em que nos incomoda, talvez até já seja tarde demais, porque uma criança que teve sempre um adulto a fazer-lhe tudo, não é? É uma criança que, a dada altura, já acredita que não consegue fazer as coisas sozinha. Portanto, só o adulto é que consegue fazê-las sozinha. E é frequentemente uma criança vista como tirana, não é? Mas a Montessori diz-nos isso no livro dela, e é verdade, esta criança é apenas uma escrava, porque ela não consegue fazer nada, ela depende do adulto para tudo. Outro desvio de comportamento é o medo, ou seja, é aquela criança que olha para o mundo com medo, ela, internamente ela sente-se diminuída, não, são aquelas crianças que elas próprias não se sentem corajosas, nem capazes, nem fortes, e mesmo que sejam crianças, isto até acontece nos adultos, adultos que foram crianças assim, mesmo na idade adulta, mesmo com poder externo, elas continuam com estes medos. O Gábor Maté fala no documentário dele acerca do Donald Trump, que dizia que o mundo é um lugar horrível, ou seja, é uma pessoa poderosa, foi a pessoa mais poderosa do mundo durante algum tempo, e apresentou quase todos estes desvios de medo, de posse, de poder, ou seja, é uma pessoa poderosa, mas que depois olha para o mundo com esta insegurança e com este medo, não é? Para o achar horrível, enfim, já revela também como é que foi a infância dele, não é? Eventualmente cheia de obstáculos. E depois a mentira, que também vem no seguimento, ou seja, para aquela criança, o mundo tal como ele é, não dá, não funciona. Então, ou seja, ela prefere construir outro mundo. Então, quando ela tem medo de tudo, quando o mundo assusta e a criança também não tem liberdade para agir, ela vai fazer coisas, mas mentir. Ou seja, vai dizer que não foi ela. É a mesma criança que, na cabeça dela, inventa mundos de fantasia para viver aquilo que não consegue viver de verdade. Mas isso é outro tema aqui. A fantasia, o faz de conta, a brincadeira no faz de conta, que pode camuflar aqui uma necessidade e pode camuflar um desvio de algo que ela precisa de fazer na vida real e não faz. Porque os desvios frequentemente aparecem quando esta criança não tem a vontade e a ação juntas a funcionar. Ou seja, a mente e o corpo dela não estão no mesmo sítio. Trazendo para um plano prático, podemos falar, por exemplo, de uma criança de 0 a 6 anos que precisa muito de se movimentar, mas por algum motivo não tem essa oportunidade. Por exemplo, subir as escadas é bom, correr é bom, mas outro tipo de movimentos que já incomodam o adulto já não é bom. Portanto, ela tem os movimentos contidos de alguma maneira. Nós contemos essa criança de alguma maneira e obrigamos-la a defender-se desses mesmos obstáculos que nós lhe apresentamos.
Eu acho que, bem, apetece-me tirar notas, sabes, e esquematizar aquilo que tu estás a dizer para se tornar ainda mais claro, não só no ouvido, mas também através dos olhos, porque é aqui mesmo muita informação. Como é que nós, como pais, podemos assumir esta responsabilidade? E como é que tu sentes e vês que estes obstáculos podem ser ou retirados ou mantidos, aqueles, sei lá, estou a imaginar, não é? A chegada de um irmão pode ser visto como um obstáculo no desenvolvimento da criança e pôr em causa aqui algumas destas coisas que estás a dizer. O afeto, se calhar a criança vai sentir o afeto ou a vinculação segura posta em causa e vai ter necessidade aqui, estou a pensar no Vasco especificamente, não é? Óbvio. E vai ter aqui necessidade de reforçar e de avaliar como é que este vínculo existe agora que há mais uma criança em casa, mais uma dependente.
Sim, um pouco reconduzir, não é, este desvio para...
Sim, como é que nós podemos olhar aqui como pais para este obstáculo existe e não há forma de não existir porque é a vida a acontecer, que atenção é que nós podemos ter para dar o melhor à criança?
É preciso perceber se existe efetivamente algum desvio que advém daí, diria eu, não é? Porque podem ocorrer obstáculos que não necessariamente são difíceis de superar pela criança, não é? Nós, para termos um desvio, é porque houve ali um obstáculo, um desvio que se mantenha, não é? Portanto, os desvios, se forem curtos, em duração, ok, a criança é capaz de passar por eles e seguir o curso normalmente, não é? A vinda de um bebê, efetivamente, pode haver ali um obstáculo, mas a criança ultrapassou-o, ou a criança, efetivamente, por algum motivo, por algo que lhe esteja a faltar ali, apresenta alguma destes sintomas de que algo poderá não estar bem no desenvolvimento dela. É preciso fazer essa avaliação. E a verdade é que, mesmo a Montessori, que trabalhou com crianças diretamente, que era psiquiatra, ela não nos diz exatamente o que fazer com as crianças, dizia ela, com personalidade desviada. Atenção, não confundir com personalidade desviante. Ela chamava-lhes desviada, portanto. Nem em cursos de formação, nem mesmo em salas Montessori, onde as pessoas são altamente preparadas para lidar com crianças, se conta com esta componente. E a verdade é que começamos a perceber melhor este assunto quando começamos a ler mais sobre a questão do trauma. E eu nem vou entrar por aí porque não é de toda a minha área, mas é um assunto realmente complexo. Agora, perante um desvio, aquilo que a Montessori nos propõe como cura, digamos assim, é a criança concentrar-se numa atividade motora. Estamos sempre a falar de crianças de 0 a 6 anos, ok? Focamos-nos muito nesta idade, até porque a partir desta idade é muito mais difícil reverter um desvio, ok? Portanto, é importante que, principalmente nestes primeiros 6 anos, nós estejamos muito atentos às nossas crianças. E para estas crianças, uma cura pode passar por diversos aspectos. Como dizia, a concentração numa atividade motora que coloque a inteligência da criança em contacto com o mundo. E para isto são necessárias duas pontes. A tal ponte entre a vontade e a ação da criança, ou seja, entre o corpo e a mente, a inteligência e o movimento, isto está no mesmo lugar, e depois entre esse eu, a criança, completa, em contacto com o mundo. Ou seja, mente e corpo juntos em contacto com o mundo. Por exemplo, nas crianças com personalidade forte, os pais optam frequentemente, quando há desvios de comportamento, ou aquelas pequenas coisas que nós notamos nas crianças, e pode ser desvio ou não, aquelas crianças com aquelas características muito efusivas, que se mexem demasiado, parecem mal comportadas, não é? Perante essas crianças, sabendo ou não se há ali alguma questão, os pais frequentemente optam por ser severos, não é? Por imporem regras, por castigos. E no fundo isto não funciona, não é? A criança, efetivamente, a criança até pode deixar de bater ou de gritar, mas passa a chorar, passa a mentir, apresenta os outros desvios, passa a excluir-se, ou seja, passa de um lado para o outro, daquelas tais personalidades que falávamos há pouco. No fundo passa para o equivalente passivo, não é? Do mesmo desvio. E não é isso que nós queremos. Nós não podemos pensar que o desvio é, por exemplo, a agressividade ou é, por exemplo, o medo. Isso não existe. Ou seja, é o mesmo que nós dizermos que a doença da criança é a tosse ou a doença da criança é a febre. E não é. A doença da criança pode ser, por exemplo, a gripe. O desvio é um desvio. Ou seja, a mente e o corpo tinham que estar juntos e estão separados. Tudo o resto são sintomas. Ou seja, o que é que nós precisamos de fazer enquanto adultos, enquanto pais, enquanto educadores? Precisamos de encontrar meios para que a mente e o corpo se juntem de novo. Por exemplo, como falávamos, de 0 aos 6 anos, este alimento é uma atividade motora desafiante e é a inteligência todas concentradas no mesmo lugar. E também reconhecermos que... E é importante que reconheçamos isto antes de agirmos junto da criança, porque podemos ser muito injustos com ela. Um desvio, ou seja, estes sintomas de algo que pode estar a acontecer e que é um obstáculo no desenvolvimento da criança não são um problema, vá, moral, não é? Estes desvios desaparecem sem que nós precisemos de recorrer a, sei lá, a sermões, a violência até com a criança, não é? Nós não fazemos, não devemos mesmo fazer, mas há quem faça, não é? Isto desaparece sem que precisemos de recorrer a isso, não é? Sem que precisemos de ameaçar, sem que precisemos até de elogiar a criança. Nós não precisamos de fazer isto para o desvio desaparecer. Nós só precisamos de dar condições normais de vida. Ou seja, o que é que isto significa? Normais e ideais. Desde o início de vida, um vínculo seguro, que vai evitar que a criança sinta insegurança, instabilidade, tudo aquilo que vocês são expertos no tema. Portanto, este vínculo seguro é um ponto de partida para uma criança para um rio que vá fluir normalmente. E depois precisamos de cativar a criança. Como é que nós resgatamos uma criança de um desvio? Nós temos que cativar esta criança, ou seja, esta criança precisa... Para o corpo e a mente estarem juntos, precisa daquilo que a Montessori chama de trabalho. É com o trabalho que nós ajudamos a criança. O que é o trabalho para a criança? É o alimento para o cérebro que a criança precisa naquele momento. E só um adulto que a criança ame, digamos assim, vai conseguir levá-la a agir de acordo com aquilo que ele sugere. E por isso é que a Montessori também criou o conceito de psicopedagogia. Advém mesmo desta questão de que a base para a criança se curar é com o trabalho. E ela precisa de admirar a pessoa que sugere esse trabalho. Ou seja, tudo começa no amor, no fundo, não é? Pode ser confuso de perceber, mas é tão simples quanto nós resgatarmos a criança dos obstáculos do desenvolvimento dela, chamando o corpo e a mente dela para aquilo que o corpo e a mente dela precisam naquele momento.
Sim, eu percebo exatamente o que é que tu queres dizer e acredito que a esmagadora maioria do público nos ouve também. Infelizmente, acho que não podemos generalizar para que toda a gente vá compreender, mas acho que para aí caminhamos. Mas é um pouco todas estas coisas que nós tentamos ir passando, não é? E que nesta temporada também vamos ter a oportunidade de reforçar, não é? A importância da verdade, ser sempre muito concretos com os nossos filhos, poder, lá está, apelar esta questão do respeito e do amor e da empatia, e que tantos episódios temos sobre isso, portanto, na verdade isto é mesmo só a confirmação efetiva disto.
Interliga muito com os temas que vocês recorrentemente trazem, não é? Quando nós falamos, sei lá, de uma preconceção consciente, nós já nos estamos a preparar para ajudar a criança a ter um desenvolvimento saudável. Quando falamos de todos os aspectos relacionados com a gravidez e que podem trazer saúde física e mental a este bebê mais tarde, também vão nesse sentido. Quando pegamos em questões de Montessori como o adulto preparado, o ambiente preparado, nós estamos basicamente a criar condições para que, lá está, corpo e mente da criança estejam juntos. É muito fácil nós percebermos isso com um bebê, não é? Com esta questão do movimento. Quando o bebê se quer movimentar, ele tem que se movimentar. Ele não pode ficar, por exemplo, numa espreguiçadeira aprisionado. É tão fácil de perceber, é que os desvios advêm justamente de crianças que viram cada necessidade sua barrada por um adulto. Acho que assim se torna mais fácil voltarmos atrás nesta aula e perceber como é que a criança se desvia e porquê que a criança se desvia do seu curso natural.
Olha, estava há bocado a dizer, temos um episódio também contigo temporadas atrás, acho que duas temporadas atrás, sobre os períodos sensíveis. Então também é aqui um grande complemento, não é? Quando nós olhamos para este trabalho, para esta necessidade de corpo e mente juntos, o que é que a criança precisa em determinadas alturas? Pronto, também pode ser uma boa nota e podemos deixar depois na descrição do episódio para voltarmos a ouvir essa conversa.
Sim, porque em cada período sensível existe um alimento que nós podemos dar àquela criança para que ela receba tudo aquilo de que está a precisar. Ali naquele momento, e se repararmos bem, é tudo tão focado no período de 0 a 6 anos. A mim deixa-me a pensar, eu fico sempre a pensar nisto quando penso no meu caso. Tenho uma criança de 5 anos cá em casa. Daqui por um ano, as coisas maiores da vida dela, psíquica, já aconteceram, não é? É uma responsabilidade tão grande,
é mesmo uma responsabilidade e uma oportunidade.
Exatamente,
e acho que assim vamos devagarinho mudando o mundo. Acredito muito, muito nisso. Joana, muito obrigada.
Obrigada, eu.
Obrigada por ter estado connosco outra vez, por nos teres trazido isso tudo. E para quem nos está a ouvir, ouvem-nos na próxima semana. Obrigada.
Muito obrigada. Até breve.
Obrigada.